السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta es nuestra primera aula sobre o jejum. E sendo que estamos aproximando o mês de Ramadan, há necessidade de sabermos um pouco sobre algumas diretrizes que dizem respeito ao mês de Ramadan e o jejum, sendo que o muçulmano é obrigatório a ele conhecer as diretrizes das adorações antes de praticar. E o conhecimento, sem dúvida, precede as ações e a fala. Quer dizer que antes de falarmos algo, assim como antes de fazermos algo, devemos conhecer. E nesse caso, como o jejum é um dos pilares do Islã, há necessidade de sabermos um pouco sobre o que está ligado ao jejum, no que diz respeito às diretrizes da legislação islâmica. Sendo assim, escolhi o livro por achar mais simples e mais fácil para as pessoas que não estão ligadas ao conhecimento. E é um livro bastante conhecido, o livro de Sheikh Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan, Hafizahullah, denominado Mulakhas Al-Fiqh. Este é um livro bastante simples, que qualquer um é capaz de perceber, razão pela qual tomei como base nas nossas aulas que iremos falar sobre o jejum do mês de Ramadan. Portanto, vamos dar início. Primeiro, sabemos que o jejum do mês de Ramadan é um pilar dentre os pilares do Islã. E é uma das obrigações dentre as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala. E o jejum é conhecido por necessidade na religião. Todos nós sabemos que o jejum é obrigatório. Até mesmo os não muçulmanos, alguns deles sabem que o jejum é obrigatório para os muçulmanos. Portanto, o jejum é algo conhecido na religião por necessidade. E qual é a evidência do Alcorão e da Sunna e do consenso dos sábios de que o jejum é obrigatório? Allah subhanahu wa ta'ala disse no seu sagrado livro: Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ou vós que credes, foi-vos prescrito o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vós. Quer dizer que os que professaram as religiões que vieram antes do Islã, foi-lhes prescrito também o jejum. Quer dizer que o jejum é algo que foi prescrito também para as nações ou as religiões dos profetas que vieram antes do Islã. Portanto, essa é a evidência do Alcorão de que o jejum é obrigatório. E mais à frente, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Depois de falar das virtudes do Ramadan: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله سبحانه وتعالى fala que o mês de Ramadan é o mês em que nele ele enviou o Alcorão como uma orientação para as pessoas e como uma evidência para a orientação e o discernimento. Portanto, aquele que presenciar o mês de Ramadan, então que jejue. Portanto, isso mostra-nos de que o jejum no mês de Ramadan é algo obrigatório. E são várias as narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que mostram-nos a obrigação ou a obrigatoriedade de jejuar o mês de Ramadan. O profeta sallallahu alaihi wasallam, num hadith bastante conhecido por maior parte de nós, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Bunya al-Islam ala khams: shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah wa iqam as-salah wa ita'i zakah wa sawm Ramadan wa hajj al-bayt Allah al-haram." Yani neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala que o Islam foi erguido sobre 5 pilares. O Islam foi erguido sobre 5 pilares. E dentre esses pilares que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, está o jejum do mês de Ramadan. Quer dizer que o Islam foi erguido com base no shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, assim como a oração, assim como a zakah, assim como o jejum e a peregrinação a Meca. Portanto, esses são os pilares do Islam. Portanto, o jejum constitui um dos pilares do Islam. Portanto, as narrações que falam sobre a obrigação, ou que mostram a obrigatoriedade do mês de jejum, o mês de Ramadan, a obrigação de jejuar o mês de Ramadan, são várias. E os muçulmanos, de uma forma geral, são unânimes sobre a obrigação de jejuar o mês de Ramadan. Os muçulmanos são unânimes sobre a obrigação de jejuar no mês de Ramadan. E aquele que recusar, renegar essa obrigação, aquele que, por exemplo, diz o mês de jejum, o mês de Ramadan, não é obrigatório, essa pessoa torna-se descrente, torna-se kafir. Man ankara shay'an ma'luma min ad-din bid-darura faqad kafar. Aquele que rejeitar uma obrigação conhecida na religião por necessidade, então torna-se num descrente. Portanto, o jejum no mês de Ramadan, não há dúvida sobre a sua obrigação ou a sua obrigatoriedade. E dentre a prudência ou a hikmah da legislação do jejum no mês de Ramadan, é que Allah subhanahu wa ta'ala, com o jejum, purifica a nossa alma. Quer dizer que o jejum é uma forma de purificação das nossas almas. Assim como purifica a alma contra as impurezas e as imoralidades. E assim como o mau comportamento. Portanto, o jejum, de uma ou de outra forma, educa a alma do muçulmano. Educa a alma do muçulmano, voltando a alma para a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso porque, como vem numa narração bastante conhecida, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o shaitan, o demônio, circula no corpo da pessoa, do ser humano, assim como o sangue circula no corpo do ser humano. Então, quando a pessoa jejua, torna-se difícil para o shaitan circular dentro do corpo da pessoa. Quando a pessoa fica de jejum, torna-se difícil para o shaitan circular no corpo dessa pessoa. Pois o shaitan entra no corpo da pessoa através dos desejos e prazeres. E a pessoa, quando fica de jejum, corta esses desejos e prazeres. Sendo assim, o shaitan fica difícil para ele circular no corpo do jejuador. Daí que a gente vê que uma pessoa, um pobre, a pessoa que dificilmente encontra algo para comer, ou fica muito tempo sem comer, se você olha para ele, vê que é raro que ele cometa pecados. Pois ele, quando está com fome, o seu intelecto fica quase voltado somente para procurar comida. E esquece outras coisas. Ao contrário daquele que passa o dia todo a comer e a beber, o seu corpo fica repleto de desejos e prazeres. E são as pessoas que normalmente cometem mais pecados. Os que passam a vida, o dia todo comendo e bebendo disso e daquilo, são os que mais têm tendência de praticar pecados, pois a sua alma, depois de ficar saciada, começa a abrir portas para desejos ou prazeres que são reprovados na religião. Daí que o jejum é um escudo contra esses desejos e prazeres que levam o indivíduo à destruição. Essa é uma das hikmah do jejum. Assim como quando a pessoa jejua, diminui tendências de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a pessoa fica de jejum, o jejum diminui tendências da pessoa desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje a gente sabe quando a pessoa fica saciada, fica menos disposto para a prática das adorações. Então, quando a pessoa fica de jejum, diminui essa tendência de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como o jejum dá ao jejuador a capacidade de controlar a sua própria alma em termos de desejos e prazeres. Pois quando a pessoa está de jejum, vê comida à sua frente, a pessoa é capaz, por si só tem capacidade de comer, mas porque está a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa deixa essa comida. Ou a pessoa vê algo que a pessoa mais gosta em termos de comida ou bebida e a pessoa abandona isso por causa do jejum. Então isso está a educar a sua alma. Portanto, as vantagens do jejum são várias, são inúmeras. Assim como o jejum faz com que o indivíduo encontramos no jejum, quando a gente fica de jejum, encontramos a abstinência deste mundo e dos seus prazeres e ficamos motivados para obtermos a vida do além. A gente, quando fica de jejum, é como se estivéssemos a abandonar esse mundo e estivéssemos concentrados na vida do além. E o jejum também ensina-nos a sermos carinhosos com os necessitados e ajuda-nos também a sentir aquilo que os necessitados sentem. Nós contamos de jejum, ficamos sem comer, sentimos aquilo que os pobres sentem, aqueles que ficam dias sem comer. Sendo assim, isso chama-nos para sermos carinhosos com eles. Pois você também sentiu aquilo que ele sente. Daí que você cria uma compaixão para com os necessitados. Porque você sente o que ele sente diariamente. Essas são algumas vantagens ou hikmah do jejum. E o jejum que Allah subhanahu wa ta'ala... Primeiro, o jejum na língua árabe, as-sawm, na língua árabe significa al-imsak, abster-se. Abster-se de qualquer coisa na religião, na língua árabe é denominado jejum. Por exemplo, a pessoa abster-se de comer ou de falar, a pessoa está de jejum. Em termos linguísticos, na língua árabe, o jejum quer dizer imsak, abster-se de algo. Como Maryam alayha salam disse: "Inna nawartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma al-insiya." Que eu fiz votos de abster-se de falar. Nawartu lirrahmani sawma. Sawma aqui é abster-se de falar. Ela fala sobre o voto que fez de ficar sem falar. Portanto, o jejum na língua árabe é imsak, yani abster-se de qualquer coisa. E na religião, o jejum, os sábios definem como sendo al-imsak biniyati an ashiya makhsusatin min kulli min akli wa shurbin wa jima' wa ghayr dhalika mimma warada bihi ash-shar'. Yani o jejum como um termo, yani na sharia, na legislação islâmica, é abster-se, yani a abstenção das coisas, de determinadas coisas, com a intenção, yani a pessoa abster-se de determinadas coisas com a intenção, seja isso, que a pessoa absteu-se comida, ou bebida, ou relações, yani sexuais, entre outros, que veio estabelecido na Sharia que devemos nos abster enquanto de jejum. E também isso inclui abster-se de palavras, yani, maldosas ou de determinados comportamentos, como é o caso de calúnia, difamar as pessoas, mentir. Isso também faz parte, yani, isso é uma das implicações, quando a pessoa jejua, implica a pessoa também abster-se disso. Quer dizer que você, quando está de jejum, não deve falar mal das pessoas, ou difamar as pessoas, ou caluniar, ou insultar, e assim por diante. E o jejum começa com o romper da aurora, yani com o romper do al-fajr, o romper da alvorada. A alvorada divide-se em duas categorias. Yani, a primeira alvorada e a segunda alvorada. A primeira alvorada, a pessoa é permitida nela comer e beber. Mas não é permitido à pessoa de fazer a oração, yani a oração de Fajr. Enquanto que a segunda alvorada, a pessoa é proibida de comer e é permitida de fazer a oração de Fajr. Portanto, o jejum começa com a segunda alvorada. Quando rompe a segunda alvorada, então é obrigatório a todo muçulmano que vai jejuar nesse dia de abster-se da comida e de tudo aquilo que, yani, interrompe o jejum. E a segunda alvorada é quando começa a aparecer o dia, yani, no local onde nasce o sol. Quando a gente começa a ver um círculo branco a surgir, então esse é o sinal, quando já a gente consegue distinguir o dia da noite, então é nesse tempo que começa o jejum. Quer dizer que você tem toda a noite para comer e beber, e ter relações com a sua esposa, até que você consiga ver o dia distinguindo-se da noite. Pois há pessoas que vivem em locais abertos, ao contrário daqueles que vivem em grandes cidades, é difícil ver essas características. Mas aqueles que vivem em zonas onde não tem muitos edifícios elevados, é capaz de ver, quando chega, yani, a alvorada, o Fajr, que uma mancha branca, podemos assim dizer, começa a aparecer no local onde nasce o sol. Essa mancha branca a gente consegue distinguir com a restante parte, yani, a restante cor do céu, que é preto. Quer dizer que aquele é sinal de que o dia está para romper. E é naquela altura que o jejum começa. E termina o jejum quando o sol põe-se. Quando a última parte do sol põe-se, essa hora é a hora de interromper o jejum. E como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Al-Qur'an, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني comam e bebam até que seja claro para vós o fio branco do fio preto da alvorada, esse que nós mencionamos anteriormente, a mancha branca que aparece onde nasce o sol, que distingue yani, a noite do dia. Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente no, yani, neste versículo diz: ثم يتم الصيام إلى الليل. E depois completem o jejum até yani, a chegada da noite, que é quando o sol se põe. Portanto, esse é o tempo do jejum. Com o romper da segunda alvorada até o pôr do sol. E o jejum do mês de Ramadã inicia quando a pessoa sabe ou é informado sobre seu início. A obrigação de jejuar no mês de Ramadã inicia quando a pessoa é informada sobre o início do jejum ou o início do mês de Ramadã. E para saber o início do mês de Ramadã, existem três formas. Existem três formas. A primeira forma é Ru'yatul Hilal, yani observação da lua nova. Observação da lua nova. A partir do momento em que os muçulmanos observam a lua nova, esse é o sinal, yani a lua nova do mês de Ramadã, esse é o sinal de que estão no mês de Ramadã e começa a obrigação de jejuar o mês. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Aquele dentre vós que presenciar o mês, yani o mês de Ramadã, então que jejue. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: صُمُوا لِرُوْيَتِي. Yani jejue quando verdes, yani quando verdes a lua nova. Portanto, aquele que observar a lua nova torna-se obrigatório a ele jejuar o mês de Ramadã. Aquele que observar a lua yani pessoalmente, torna-se obrigatório a ele jejuar o mês de Ramadã. E a segunda forma de que, yani, que é conhecida a entrada do mês de Ramadã é testemunho sobre a visualização da lua. Yani, testemunho sobre a visualização da lua nova ou informação sobre a lua nova. Se alguém yani, vir te informar ou testemunhar de que viu a lua nova, então torna-se obrigatório aos muçulmanos dessa zona de jejuarem o mês de Ramadã. E nisso, é preciso que a pessoa que viu a lua, yani as condições para aceitação da informação ou do testemunho da visualização da lua, a condição é que a pessoa que informa sobre isso deve ser adil, yani deve ser uma pessoa que não é conhecida por ser mentirosa, assim como deve ser uma pessoa que já atingiu a puberdade. Deve ser um muçulmano que já atingiu a puberdade. Portanto, se um kafir, por exemplo, informar-te que, yani, que viu a lua, então o jejum não é obrigatório para ti. Pois a informação do kafir, nesse, yani, para a adoração, não é aceitável. Pois o kafir, yani, kufru, o impede de aceitarmos a informação dele. Por mais que o muçulmano que informa ou testemunha que viu a lua seja uma pessoa, não é necessário que seja yani, um monte de pessoas a verem a lua para que os muçulmanos comecem a jejuar. Pelo contrário, a partir do momento em que um muçulmano yani, de confiança, que tenha atingido a puberdade, informar ou testemunhar que viu a lua, é obrigatório aos muçulmanos dessa região ou desse país a começarem a jejuar. E a evidência disso é a narração de Ibn Umar, radiallahu anhu, onde diz: Tara an-nasu hilala, tara an-nasu hilala, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu, fa sama wa amara an-nasu bi siyami. Rawahu Abu Daud. Yani Ibn Umar, radiallahu anhu, diz que as pessoas viram, yani, as pessoas estavam a ver, ou estavam a observar a lua, observaram a lua, e ele saiu, foi informar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que viu a lua, yani a lua nova do mês de Ramadan, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, com base nessa informação, jejuou e ordenou as pessoas para que jejuassem. Portanto, não é necessário que seja 5 ou um grupo de pessoas verem a lua para que possamos aceitar a informação ou não, como fazem alguns mubtadi'a, yani, alguns inovadores na religião contrariam esta narração e esta ação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois quando você lhes informa sobre, yani, ou quando ouvem que a lua foi visualizada, eles não aceitam. Eles dizem o quê? Até que eles próprios vejam, ou que, yani, uma cidade inteira veja a lua. Isso é contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é o que leva essas pessoas a isso. Não é nada senão, yani, afastarem-se da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse é o madhhab conhecido dos Hanafis. Os Hanafis, quando chega o mês de Ramadan, não aceitam informação de ninguém sobre, yani, um muçulmano ou dois, se viram a lua e vieram testemunhar, eles não aceitam isso. Ala kulli hal, de qualquer forma, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e o que prescreveu a Sharia é de que qualquer muçulmano que vê a lua e informa, é nossa obrigação de aceitarmos essa informação, desde que o muçulmano seja confiável e tenha atingido a puberdade. E a terceira forma de conhecermos a entrada do mês de Ramadan é através de completarmos o mês de Shaban 30 dias. Completarmos o mês de Shaban 30 dias. Quando é que completamos o mês de Shaban 30 dias? Completamos o mês de Shaban 30 dias quando, yani, no dia 30, na noite do dia 30 de Shaban, yani, nós sabemos que no calendário islâmico começa depois de Maghrib. O calendário islâmico começa depois de Maghrib. Razão pela qual, yani, a gente vê a lua, procura a lua a partir do dia, yani, 29, ou na noite do dia 30 de Shaban, a gente começa a procurar a lua, porque o dia no calendário, yani, Hijri, calendário islâmico, começa depois de Maghrib. Portanto, se na noite do dia 30 de Shaban a gente não observar a lua por motivos de chuva, ou porque há fumaça no céu, ou porque há nuvens, ou porque é algo que nos impeça de observarmos, yani, a lua, então, nessa circunstância, quando a gente não conseguir ver a lua devido a isso, então, nessa circunstância, a gente deve completar o mês de Shaban 30 dias. Devemos completar o mês de Shaban 30 dias. Devido ao dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, innama shahru tis'un wa ishirun, fala tasumu hatta tarau, ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que na verdade o mês é somente 29 dias, e não jejuem até que vejam isso, yani, que até que vejam a lua nova, e não parem de jejuar também até que vejam a lua. Caso existir algo que vos impeça, yani, a visualização da lua, فإن غم عليكم فَقْدُرُوا لَهُ, então, contem, yani, Shaban 30 dias, como vê noutra narração. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ أَشْهَرْ فَقْدُرُوا فعدوا 30 أو 30. فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. Si vocês não conseguirem observar, yani, houver um obstáculo yani, que vos impeça de observar a lua, então completem ou contem o mês de Shaban 30 dias. Ou contem o mês 30 dias. Portanto, o mês de, yani, yani, Ramadan tem essas três formas de conhecermos a entrada do mês de Ramadan. E não existe a quarta forma, como inventaram algumas pessoas que vieram depois do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, inventaram o cálculo astronômico. Calculam, fazem cálculos astronômicos e dizem que o Ramadã vai começar no dia X. Allah subhanahu wa ta'ala não nos deixou à mercê de cálculos astronômicos. Allah subhanahu wa ta'ala colocou a obrigação do mês de Ramadã ligada à visualização da lua. E os cálculos astronômicos, quantas vezes cometem erros? E cálculo astronômico é algo feito pelo homem. Quer dizer que erra e acerta. Pode acertar umas duas vezes, mas errar umas cinco vezes. Portanto, a adoração do muçulmano não está ligada a cálculos do ser humano, mas sim está ligada àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como sinal para determinar o início do mês de Ramadã, nesse caso, que é a visualização da lua. E essas são as três formas que a gente yani, pode usar para estabelecer a entrada do mês. E são as formas que foram prescritas na Sharia. Pois o cálculo astronômico existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não usou. Quer dizer que não há necessidade de usar cálculos astronômicos. Portanto, yani, torna-se obrigatório ao muçulmano, yani, o jejum do mês de Ramadan é obrigatório a todo muçulmano que seja yani, uma pessoa que seja capaz de fazer obrigações da Sharia, nesse caso mukallaf, nesse caso ao contrário do, yani, de alguém que é criança. A pessoa que atingiu a puberdade, o muçulmano, todo muçulmano que atingiu a puberdade e é capaz, e esteja em disposição de saúde, capaz de jejuar, assim como e como mencionamos, a capacidade de jejuar, primeiro que a pessoa deve ser muçulmana para jejuar, segundo, atingir a puberdade, em terceiro, ser capaz de jejuar, yani estar apto em termos de saúde para jejuar. Portanto, nesse caso, o jejum não é obrigatório ao descrente e nem é aceite, e nem é válido se um descrente jejuar. Por exemplo, se um kafir dizer, eu vou jejuar 30 dias, o seu jejum não é aceite. E caso ele se arrependa, yani o descrente, caso se arrependa no mês de Ramadan, durante o mês de Ramadan, então deve jejuar o restante mês. Quanto aquilo que passou, os dias que passaram, não é obrigatório a ele yani, jejuar isso depois do Ramadan, pois o tempo em que passou, ele não era muçulmano. Portanto, o jejum não é obrigatório à criança, mas é válido da criança que é capaz de, que tem discernimento, a criança que atingiu uma idade que tem discernimento e jejuar, o seu jejum é válido, mas é considerado como yani, uma ação facultativa. Assim como não é obrigatório o jejum para a pessoa demente, a pessoa que não está no seu estado de consciência normal, o que chamam em alguns países de maluco. Então, esse tipo de pessoas, o jejum não é obrigatório. Por mais que ele jejua, então, o seu jejum não é aceite. Pois, a pessoa que não está no seu estado normal de consciência, não tem a capacidade de fazer intenção, pois a intenção é uma das coisas que é necessário para que o jejum seja válido. Assim como também não é obrigatório o jejum, a pessoa jejuar naquele tempo, no Ramadan, caso a pessoa tenha uma doença que, jejuando, adia a cura ou piora essa doença. Se a pessoa tem uma doença aqui quando jejua, então irá piorar essa doença ou irá de adiar a sua cura. Então essa pessoa não é obrigada a jejuar no mês do Ramadan, mas sim quando estiver bem de saúde. Assim como o viajante não é obrigatório ele jejuar no mês de Ramadan, mas sim, se ele jejuar, também não tem nada de mal, o seu jejum é válido, mas não é obrigatório ele jejuar naquele tempo. Quer dizer que ele, o doente também, que se for capaz de jejuar, por mais que tenha algumas dificuldades, mas que não leva ao medo de ele, por exemplo, perder a vida, se ele jejuar, enquanto achar que é um pouco capaz, embora tenha algumas dificuldades, então o seu jejum é válido. Portanto, o jejum do doente e do viajante é aceite, mas não é obrigatório naquele tempo em que eles têm essa excusa. Por exemplo, o viajante, no tempo em que ele é viajante, o jejum não é obrigatório para ele naquele tempo. Assim como o doente, uma doença que fica comprometida com o jejum, naquele tempo em que ele está com aquela doença, não é obrigatório para ele jejuar. Mas caso jejue, o seu jejum é aceite. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Aquele que dentre vós estiver doente ou de viagem, então que jejue noutros dias, fora do mês de Ramadan. Portanto, esse é mais ou menos a primeira parte sobre algumas diretrizes sobre o mês de Ramadan. E inshallah subhanahu wa ta'ala vamos dar continuidade noutras oportunidades. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça chegar o mês de Ramadan e que nos firme sobre a religião para que possamos viver e morrer como muçulmanos. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.